gente na CBN, a médica reumatologista Andréa Marion, mais uma vez nos dá o prazer da presença dela no estúdio da CBN para falar hoje sobre doenças reumáticas. Doutora Andréa, seja bem-vinda à CBN, bom dia.
Bom dia, obrigada pelo convite mais uma vez.
Doutora Andréa, para a gente começar a nossa conversa, explica para a gente uma coisa. Eu estava dias atrás pesquisando um pouco sobre o tema, sobre as doenças reumáticas, e percebi que hoje essas doenças também estão presentes em adolescentes. Eu lembro que quando eu era garoto, a gente falava de reumatismo.
Sim.
E pensava em gente idosa.
Como
é isso? Como que acontece doenças reumáticas na adolescência?
Esse é um fato que vale a pena esclarecer, que são as doenças reumáticas, né? Não o reumatismo.
Uma coisa é diferente da outra.
Porque antigamente muitas pessoas ainda acreditam existir uma doença reumática, eu tenho reumatismo e é reumatismo. E daí fica aquela ideia de que é uma coisa de pessoas idosas. E na verdade nós temos aí uma gama de doenças reumáticas, mais de 100 na verdade. E existem algumas que são muito mais prevalentes no adulto jovem, algumas em crianças, outras em adolescentes. Então, o mais importante é ver qual doença reumatológica é. Mas, na verdade, nós temos doenças reumatológicas nessa faixa etária. O mais comum seriam artrites, né? Entre elas, artrite reumatoide juvenil, que pode afetar desde a faixa da criança até adolescente, adulto jovem ou idoso, mas o adulto jovem é mais comum. E crianças e adolescentes também, até os 16 anos, recebem o diagnóstico de artrite reumatoide juvenil. A partir dessa idade, é uma artrite reumatoide. Existe hoje em dia muitas viroses, muitas doenças bacterianas que fazem quadros de artrite. Então, muitas vezes a pessoa tem um quadro agudo de dor, inchaço articular, e acaba chegando ao reumatologista. E o mais importante é nós diferenciarmos. É uma doença reumática que será crônica, que precisará de um tratamento por anos ou às vezes pela vida toda, ou é uma artrite que a gente chama de reativa, que é secundária a um quadro infeccioso, que hoje em dia são doenças comuns. Então, são coisas que a gente precisa fazer uma diferenciação, porque você determina o tempo de tratamento. Uma outra coisa muito comum na adolescência hoje em dia é pegarmos pessoas com osteopenia, ou seja, massa óssea baixa. Será que essas pessoas já estão, esses adolescentes estão desenvolvendo osteoporose? Já com perda? Muitas vezes o que a gente diagnostica é que essas pessoas não estão perdendo ainda, mas elas não atingiram o seu pico de massa óssea. Portanto, já tem uma osteopenia. Muito provável por falta da ingesta de cálcio e muito provável pela deficiência da vitamina D. Então, é um outro diagnóstico que se está tornando frequente nessa faixa etária. É uma massa óssea baixa para a idade, né? Era para a pessoa já ter um osso formado com um pico de massa óssea e a gente vê que não foi atingido. E depois disso, da adolescência, a gente não consegue mais ganhar osso naturalmente. Então, essa pessoa já vai chegar, principalmente as meninas, depois na faixa da menopausa, já vai estar com uma massa óssea mais baixa. Então, aí começa a perder e desenvolve uma osteoporose mais precoce e mais grave.
Muito bem, então são algumas das doenças reumáticas mais comuns na adolescência. Eu gostaria, então, da gente falar um pouco mais sobre esses dois casos, a artrite reumatoide juvenil e a osteopenia. Artrite reumatoide, primeiro explique um pouquinho pra gente o que ela é, porque essas doenças são complexas, inclusive do ponto de vista do diagnóstico,
sim,
né?
Sim, sim. Na verdade, quando a gente fala em artrite, a gente precisa ter dor, inchaço na articulação, muitas vezes calor e aquela hiperemia que seria o vermelhidão. Isso é uma artrite, um sinal que você identifica no exame físico. Nós diagnosticamos artrite reumatoide quando é uma doença que evolui acima de 4 a 6 semanas, quando é uma artrite que está fixa naquela articulação ou migrando para outra, porque como eu falei antes, tem o quadro da artrite autolimitada. Então, a artrite reumatoide juvenil, ela é uma artrite que fica crônica. Então, é uma doença que precisa de um tratamento contínuo. É uma doença que ela pode, principalmente a juvenil, ter uma variedade de apresentação. Pode atingir somente uma articulação, pode atingir duas, três, quatro, cinco, já desde o início, né? É uma doença que, se não tratarmos, pode evoluir para um quadro de deformidade articular, restrição de movimento. Só que o tratamento da artrite, no geral, é muito bom. Hoje em dia, nós temos medicações específicas para várias, para atingir cada alvo da cascata inflamatória. Então, se você começa com um medicamento e não melhora, você associa um segundo, um terceiro, até nós encontrarmos o que a gente chama de remissão, que é deixarmos a pessoa sem atividade da doença. Que no caso da artrite reumatoide juvenil, pode chegar o momento dessa artrite entrar numa fase que ela não está em atividade e nós conseguirmos tirarmos os medicamentos e a pessoa, às vezes, passar o resto da vida sem medicação. Então, é um diagnóstico difícil porque a apresentação é muito variada. E, além de tudo, nós temos outros tipos de artrite que podem mascarar, confundir um diagnóstico. Às vezes, a pessoa tem a artrite, que é esse sinal, e se você der tempo, se for por um quadro viral, entre 3-4 semanas esse quadro regride, você deixa a pessoa sem medicação e observa, e depois disso não apresenta mais artrite. E às vezes, se você tiver pressa de entrar com um medicamento já de uso contínuo, você perde a chance de, às vezes, deixar essa pessoa sem medicação. Às vezes é uma artrite autolimitada, não uma artrite crônica, uma reumatoide crônica.
Por que que isso acontece na adolescência? Por que que um adolescente vai ter artrite?
Tanto a criança, o adolescente ou o adulto jovem, ele tem um determinismo genético. A gente nasce com aquela predisposição de ter uma artrite.
Mas é porque algum familiar já teve?
Na genética algum familiar tem. Às vezes a pessoa fala, mas não tenho pai, mãe, tio, primo, ninguém com reumatismo. Mas se fôssemos estudar a parte genética, tem uma predisposição genética. As pessoas se preocupam muito com o frio, com o calor, com a alternância de frio e calor. Isso não causa doença reumática. Pode ser um desencadeador, um gatilho. Agora, só vai desenvolver aquela pessoa que já tem essa predisposição. Porque determinada pessoa manifesta, o irmão não, o pai e a mãe não manifestaram. Aí entra os gatilhos que a gente não tem como identificar. Às vezes um vírus, às vezes uma bactéria, às vezes um alimento. Hoje em dia nós ainda não temos essas associações claras. O que a gente sabe é alguma coisa ou no sistema imunológico ou no meio ambiente daquela pessoa favoreceu aquela predisposição a desenvolver a doença. Então a pessoa tem essa predisposição. Muitas vezes a pessoa faz um exame e vem lá um determinado exame positivo. Só que a pessoa não sente nada. Não adianta tratarmos. O que nós podemos dizer para essa pessoa? Você tem uma predisposição a ter uma artrite, você tem uma predisposição a ter um lúpus, só que pode ser que você passe a vida inteira sem desenvolver a doença. Então, o importante não é você fazer o exame antes do sintoma, porque cria uma preocupação na pessoa, na família, uma ansiedade de uma coisa que pode não acontecer. O ideal é, a partir do sintoma, você fazer o exame. Porque exame positivo não significa doença e não significa que a pessoa vai desenvolver a doença. Então, a principal característica é o quadro clínico. A partir do sintoma, você pedir o exame específico para aquela doença reumatológica.
Os pais precisam ficar muito, muito atentos, né? Porque dificilmente vão pensar que ali na infância, na adolescência, vai surgir uma doença dessa.
É, mas a criança, quando tem um quadro de artrite, não é uma coisa que passa desapercebida. É um quadro muito doloroso. A criança, muitas vezes, para de deambular, ou para de brincar, ou para de correr. É uma coisa que, muitas vezes, a própria criança relata, a mãe e o pai, a hora que vai dar o banho, ou já percebe no dia da criança que ela não está normal, porque não é um quadro que passa desapercebido. Geralmente é um sinal importante, a artrite. Ela realmente, se a pessoa colocar a mão na articulação, vai perceber o calor, muitas vezes o inchaço, a dor, ela limita as atividades, né? O importante é ter o sintoma para investigar. Não há necessidade de ficar fazendo exames, porque os exames, eles prejudicam. A pessoa pode levar uma preocupação, carregar aquela preocupação para a vida toda e nunca vir a ter uma doença reumática. Então, é importante, sim, a partir do momento que a criança tem o sintoma, você ir atrás de um diagnóstico correto, porque também existe aquela ideia do reumatismo na criança tratar com Bezetacil, e muitas crianças ficam tomando Bezetacil por anos. Na verdade, não haveria necessidade, porque a maioria das crianças não tem essa determinada doença que precisaria desse tratamento.
Muito bem. Bom, nós estamos conversando com a doutora Andrea Marion, ela é reumatologista. A gente está papeando aqui sobre um tema muito importante, que é a presença de doenças reumáticas na adolescência. No caso da osteopenia, o motivo, a razão do aparecimento desse problema é justamente a ausência de cálcio.
É, na verdade, sim, a gente não chama nessa faixa etária osteopenia, a gente chama baixa massa óssea.
Baixa massa óssea.
É, na verdade, a principal causa é essa, deficiência de cálcio e vitamina D. Existem causas secundárias dessa patologia. Por exemplo, a pessoa tem um defeito no metabolismo do cálcio, é uma criança que já tem um diagnóstico de artrite reumatoide, usou por muito tempo corticoide. Então, existem algumas causas que podem levar a essa baixa massa óssea. Na grande maioria das vezes, a gente investiga e não acha uma causa. A gente percebe realmente que o que faltou foram derivados de cálcio, vitamina D, atividade física, que fizeram com que esse adolescente não atingisse a massa óssea correta.
Quer dizer, a forma de agir para evitar esse tipo de problema é prevenção mesmo.
Prevenção.
Né? Desde muito cedo, alimentação adequada.
Sim, o sol, a gente sabe que hoje em dia nós temos que cuidar com a exposição, só que também tem que ter um cuidado, que a criança precisa tomar sol. Pode ser até o horário do sol forte, desde que o tempo de exposição seja menor do que o horário até as 10 da manhã, sem o protetor solar numa região, sem a roupa nessa região, porque é a partir daí que a criança vai produzir a vitamina D. E nos meses de inverno, nos períodos que a criança está menos exposta, hoje em dia nós temos apresentações de muitas marcas de vitamina D. Os pediatras, os endócrinos pediatras, que são as pessoas que atendem essas pessoas antes do reumatologista, estão muito atentos nessa reposição. Então, as crianças, os adolescentes que estão acompanhando com pediatras, eles já estão tendo esse cuidado de repor e de orientar a exposição solar. Tanto para criança, adolescente e adulto, tem que ter esse cuidado.
Daqui a pouquinho a gente volta com a continuidade do CBN Saúde.